Coisa, 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 coisa.
Estamos começando mais um episódio aqui. Eu sou o Skid, está aqui comigo a banda Goela Abaixo com o Juliano na guitarra.
Opa, boa noite.
Ele tá bom. Não vou falar. Vai.
Alisson na bateria.
Opa, bom.
E Gustavo no contrabaixo.
O mais conhecido como baixo, pros mais íntimos. E aí, galera, tudo bem? Pra quem tá assistindo aí hoje ou em 2059.
Olha aí.
É um prazer estar aqui contigo, cara. Muito obrigado pelo convite. E é nóis, vamos dali.
Vamos dali. Então, antes da gente começar, né? Instagram e Twitter, Coisarada Pod. E vamos nessa, gente. Como é que começou a banda? Como é que ela surgiu?
Cara, inicialmente a banda começou com uma conversa minha com o Vini Maroca. A gente sempre trocava umas ideias, assim, eu sempre falava pra ele que eu queria, eu quero fazer um som, não tinha banda ainda aqui em Passo Fundo, não sou local, no caso, né, então, até um tempo, assim, antes de conhecer o Vini, eu não tinha tanto, assim, conhecidos do meio do rock, então, o começo da Goela todo foi graças ao Vini, ele que chegou em mim, falou, tipo, eu comecei a incomodar ele, no caso. Aí ele, não, vou ver, vou falar com um cara lá, vou falar com um cara aqui. Daí ele foi falando com as pessoas, porque ele tinha o maior contato de pessoas daqui da cena do rock de Passo Fundo. E até que surgiu o nome do Juliano. E daí a gente foi conversar com ele, foi o que aquilo? Meados de agosto?
É, quando foi? Que ano que foi?
Foi em 2016.
Olha aí, ó.
A gente fez uma reunião no Claudião ali, né? Eu, Gustavo e o Vini, e começou uma banda, né?
Como começa a maioria das bandas, né?
Mas eu não conheci o Gustavo, né? Conheci aí através da banda, em 2016. E a gente tinha interesses em comum, né? Tocar um som mais punk rock, fazer um som próprio. O Gustavo já... tinha outras bandas aí, tava, naquela época tava meio parado de tocar e tal, né? Mas já tinha experiência com outras bandas, eu também, né? O Vini também, e a gente começou a Goela, né? Começamos tocando um monte de cover, Replicantes, Tequila, Ramones.
Começamos sem ser a Goela, né?
É, a gente tocou uns 6 meses sem nome, né? Ensaiando e tal, e com a proposta da banda, né? E ali por, sei lá, uns 6 meses depois a gente botou o nome Goela Abaixo. É. Né?
Mas o batera era o Dani, né? Não era isso.
É, não, o primeiro batera era o Vini.
O Vini
que toca na Cassino da Maroca, né? Depois entrou o Dani, acho que ali em 2017, um ano depois, né?
Sim, um ano
a
depois.
A gente tocou com o Dani até 2021, ano passado agora, que entrou o Alisson.
Super Alisson, meu. Meu batera aí.
Tu que é meu batera, Skid. Tu sabe disso.
O repertório. Como é que fica? Repertório a gente sempre tocou cover até hoje, né? Mas sempre trabalhou em música própria também, né? Desde o começo. Então a gente resgatou, no começo ali a gente resgatou alguns sons que eram do Gustavo, que ele tocava com outra banda. E alguns sons que eram meus também, que eu tocava nas antigas, com umas bandas das antigas. Deu meio que uma repaginada, uma nova cara ali. Alguma coisa a gente acabou de compor, né? Tinha ideia ali, a gente finalizou e começou por ali, né? Depois foram surgindo sons que a gente começou a fazer junto, eu e o Gustavo. Ou que o Gustavo fazia, eu abraçava ideia, eu fazia, ele abraçava ideia. Sempre nessa vibe assim, mas a gente sempre compôs, né? Os nossos sons. E sempre curtiu, né? Já gravou alguns sons aí. Tá sempre nessa vibe de fazer alguma coisa nova. Né?
Sem mais pra caralho. E vendo das antigas até hoje, cara, desde 2017 até hoje, vocês se dizem que tipo de estilo, assim? Porque às vezes as pessoas, né, pensam em se rotular, mas tem que ter uma organização às vezes, né?
É,
até pra tu se vender, né? Isso. Tem coisas que vendem mais que as outras.
Isso.
Né?
Sabe que é interessante que desde que a gente montou assim, a nossa forma de fazer, porque na verdade assim, ó, eu costumo pensar que a gente não toca bem, a gente toca do nosso jeito, né? Certo. Então, o que a gente toca o que a gente pensa e o que a gente acha que é bom pra nós. Tanto que o nome da banda é Goela Abaixo justamente por isso, que a gente tá fazendo o que a gente gosta. Se alguém gostar, gostou. Se alguém estiver nos ouvindo não gostar, paciência, vai ter que ouvir. Mas o interessante é que a gente nunca quis se rotular, a gente sempre teve essa ideia de, não, cara, a gente não é nada, a gente não é nem punk, a gente não é grunge, a gente não é HC, não é nada. Mas o que eu venho vendo, assim, ultimamente, interessante, assim, que apesar da gente não se rotular, a gente acabou sendo rotulado. Por quem nos acompanha, por quem conhece a banda. Então eu achei isso, e achei isso muito interessante, porque apesar da gente não se rotular, o que a gente está fazendo, por muitos, está sendo classificado como punk rock, né? Então, se eles acham que nós somos punk rock, nós somos, tá ligado?
Sim. É, as influências não mentem, né? Tipo, é. Nossas influências que a gente toca, que a gente tava falando antes ali também do repertório, sempre tocou nossas influências dentro do punk rock também, outros estilos também ali.
Sim.
Eu acho que eu sei, tipo, desde quando eu entrei na banda, eu senti que teve mais essa pegada. Uhum. E eu procurei, tipo, mais me adaptar aos estilos e tal, e realmente tem uma pegada bem forte, assim, de punk rock. Mas tem várias outras coisas, cara. Tem músicas que a gente faz que são... é uma mistura de tudo, assim, sabe? A gente não tenta, mesmo sendo rotulado ou não, a gente não tenta fazer... a gente não faz uma bagunça, mas a gente faz, tipo, uma coisa nossa, assim, sabe? Um negócio legal e...
É, apesar de ser rotulado, é despretensioso.
Claro, com certeza.
Sim. É porque, meu, nas antigas eu achava que vocês eram HC, no moral.
Sim.
Eu achava. Lá por 2019, por aí, eu achava que vocês eram HC. Eu, pelo menos... O marketing de vocês aí, cara. Não, mas me fez pensar que era HC. Claro. Mas era punk rock?
É. Eu...
E qual é a diferença do HC pro punk rock, na opinião de vocês?
Cara, pra mim o punk rock me remete àquele negócio mais clássico, aquele negócio Ramones, né? E punk rock mais clássico, mais vindo do blues ali e tal. O IHC é aquele negócio mais puxado pro heavy metal, assim, né? Já mais indo pro...
É mais uma mistura, né? É. Mas as intenções são diferentes.
Sim.
As intenções...
Mas tecnicamente, o que seria diferente, sim?
Cara, o HC é com certeza... É, o HC com certeza ele é melhor estruturado do que o punk. O punk é mais simples. O HC, o hard...
melódico.
É, o hardcore é mais... Ele é mais técnico, mais melódico, ele procura não só passar a mensagem dita, porque o punk foi feito assim, né? O punk foi uma forma de... O grito do jovem da década de 70, entendeu? Que não aguentava Sim. mais o que tava rolando lá, entendeu? Então o punk é muito mais isso, muito mais o que se diz... Do que a forma que se toca. E o HC, apesar da proposta do HC também ter uma direção até assim ativista, né? Em boa uhum. parte o HC é ativista, né?
Eu achava que o punk era mais ativista.
É, em parte sim. O punk, dependendo da vertente que tu vai pro punk,
que,
né?
Parece que o HC parece que ele é um modo de vida, assim, tipo...
Também, ele é um lifestyle, até por conta do próprio Stray Edge, né? Que ele...
Isso.
Que eles, na boa parte dos Stray Edge, eles são HC, né? Que eles não bebem, não comem carne, não...
Aham. Uhum.
Então é um pouco isso também.
E outra coisa também interessante é que a gente também sempre discutiu... É o cara fala, bah, essa banda é uma banda punk, mas os caras são punk, mas não tem moicano, são punk, mas não estão ali, tipo, caindo de bêbado ali na praça. Ali,
pois
né?
é, pra então, te ver como ele é amplo, né? Um conceito amplo. O punk,
então, né? Tipo, também, a gente, sei lá, a gente pode ser uma banda que toca punk rock, mas é o estilo punk rock, né, cara?
Sim.
Estilo musical punk rock.
Sim,
A gente tá aí pelo som, né, cara? Sem preconceito.
Inclusive, meu, as minhas referências que eu tenho na música são, tipo, um pouco contrárias da banda da Guela, sabe? E daí, tipo, tocava mais grunge, mais uns popzinho também, um negócio mais com feeling, uns negócios, saca?
Uns um popzinho, tipo também. Assim...
Não, dá exemplo
Lady
aí.
Gaga. Lady Gaga, né, gurizada? Lady
um pop,
Gaga,
um
né?
Um popzinho, tipo, como é que é o nome daquela banda mesmo que tu curte bastante?
Restart.
Restart. Quem nunca teve aquele reloginho, hein? É, e aquelas calças, hein?
É, calça do Tiririca, né? Nunca tive.
Nossa, uma vez eu ia comprar.
Nunca também.
Dream Theater, aquela bandinha?
Ah, sim, com certeza.
Ah, sim.
É, mas é uma parada assim que eu mais gosto de estudar pra aprimorar técnicas.
Sim.
Saca? Mas, tipo, o que eu gosto realmente de tocar é heavy, sabe?
Heavy metal.
É.
Legal.
E, tipo, aí quando eu entrei pra... Nessa vibe, assim, que dos guri, tipo, foi, cara, foi um universo completamente diferente, tipo, muito tipo, agradável pra mim, sabe?
Certo, teve certo.
Muitos desafios e etc. E...
Temos um corte, sacanagem.
Temos um corte.
É isso aí.
Vamos ver aqui, gente. E aqui a gente tá gravando diretamente do... Qual é que é? Peraí.
É o 21
Studio. 21... Não entendi nada.
Tu vai entender.
Vai entender.
Aqui diante do... Como é que é? Do Arena Guela Abaixo.
Awards.
Não é? Football Center.
Estamos aqui ao isso. Vivo.
Começa em definitivo. Imagina. Cara, e aí? E aqui que vocês fazem o som de vocês aqui no...
Casulo, cara.
No Casulo.
21.
Isso é muito interessante ter isso daqui, né? Tipo, né, muda muito. É como se for, como se, na hora da viagem, é como se tu meio que tivesse realmente uma empresa.
Sim.
Tu vai e tem...
É, sabe que isso é...
Sacou? Tem a parada.
Bem nessa aí tu falou, né?
É como se tivesse um CNPJ fixo.
Exatamente.
O escritório estabelecido, né, da banda.
É isso, a parada.
Aqui é o QG, né? É, tu sabe que isso é interessante, sabe? A gente pensa às vezes muito, pensa em muitas coisas, né? A gente tá sempre tentando chegar em algum lugar, né? Porque como a gente tem uma vida corrida, tem muita coisa pra fazer da vida, a gente só vinha aqui gastar um tempo que de repente a gente poderia tá, sei lá, descansando, fazendo alguma coisa com a família, pra tá aqui sem ter sentido nenhum, também não faz o menor sentido, né, meu? Então... Tudo que a gente faz aqui, a gente se reúne, tudo tem que ter, sabe? A gente tem que chegar em algum lugar. Então,
exato.
Um pouco por isso, do porquê que até a gente tá aqui contigo, saca? Porque a gente tá sempre querendo chegar em algum lugar. E a gente tá aqui conversando contigo também, sabe?
Com certeza.
A gente tá aqui contigo falando agora pra chegar no ouvido de pessoas que são do teu nicho, que isso é bacana, sabe?
Exatamente.
E, então, a gente tá aqui, ter esse lugar aqui pra criar o que a gente... tem vontade de escrever e de compor e fazer, faz parte disso. É uma firma, meu.
É uma firma,
sabe? Tem que ter isso, um mínimo, pelo menos, de organização pra poder ter algum propósito, saca? Por mais que seja, acima de tudo, diversão,
sim.
Tem que ter sentido.
É, a diversão mesmo é tu tocar, né? Porque daí tem tudo um bagulho por trás, que daqui é o verdadeiro trampo,
claro.
Né? O ensaio... A composição, a depilar o cuzinho. Não, mentira.
Isso fica só na diversão.
Só na diversão.
É, essa fica na parte da diversão, né?
Se divertindo e relaxando.
É, isso aí. Relaxando no trabalho, como diz aquele cara do filme famoso lá, né?
Mosaço de laranja.
Mas tipo assim, antes da gente montar o estúdio desse jeito, que a gente já ensaiava aqui nesse mesmo lugar, só que sem isolamento, sem nada, né? Já ensaiou umas vezes aí, né? E pra nós, bah, a questão de evolução, de questão de banda, de compor som, trabalhar nos projetos que a gente trabalhou nas antigas aí, pô, é outra vida, né? O cara ter o espaço do cara, não ter... Tu é músico, né? Tu sabe,
sim,
se preocupar
sim.
Com horário, de pagar horário e tal, né?
É
uma mão na roda boa, mas é...
Exatamente.
Tipo, é um
se
gasto,
essas paredes
né,
falassem, né, Juliano?
Pois é.
Se essas paredes falassem, nossa senhora... Não, no bom sentido, né? Talvez, no
sim,
mal
sim.
Também, né?
Deve ser o mal e bem relativo.
É, isso aí.
Mas aqui é nosso QGzinho e aqui que a gente pensa pra frente com a banda.
E qual vocês fazem música, né? Qual que é a moral das letras de vocês? O que, que vocês... Tem alguma jogada política de, entre as linhas, sei lá, ou... Não sei. Ou é mesmo por falar de atitude mesmo? Como é que...
Cara,
como é que é a questão da mensagem?
Sim, sim.
Sem falar dos instrumentos.
Uma coisa que... Que nem voltando ao assunto que nós estávamos falando antes ali de estilo e coisa, a gente nunca se preocupou com estilo e acho que a questão das letras é a mesma coisa, né? A gente meio que fala de tudo, não tem um assunto específico que a gente pega, pô, é uma banda que se fala só sobre político, só sobre amor, só sobre sei lá o quê. Então a gente pega aí, sei lá, tem bastante ironia nas nossas músicas, coisas do cotidiano mesmo, né? Então a gente é, acho que é livre, assim, né?
É uma mesa livre, entendeu? Pra todas as ideias. Às vezes tu tá pensando... Hoje tu tá pensando de uma forma mais ativista, amanhã tu tá pensando de uma forma diferente, saca? Tipo assim, ó, tu tá pensando... Bah, hoje, cara, vi um negócio engraçado lá e aquilo ali foi divertido pra mim, sei lá, tá na minha cabeça, sabe? Então, tipo assim, pelo menos a minha forma de compor é essa. Hoje eu vi, sei lá, vi um negócio engraçado rolando ali, cara, isso aí dá uma música, eu vou lá e escrevo, tento fazer, nem sempre dá certo, saca?
Sim, pode querer.
Aí às vezes alguma coisa que eu penso, às vezes eu sinto que tem um cunho mais ativista, mais político, eu escrevo, sabe, e tento que o mais complicado da composição é tu poder montar o que tu tá pensando num papel, né, e sim, fazer com que isso que era um pensamento que virou, foi pro papel, se torne som, né, é difícil, né, mas cara, é importante o que eu acho, principalmente na composição da Guela, é acreditar no que tu pensa, independente de pra que lado tu vá. Se tu vai pro lado pra diversão, se tu vai pro lado sério, faz com o coração. Exato. Vai atingir a galera certa.
Legal que tem bastante temas também, tipo, tem diversos assuntos que os guri, quando eles fizeram as composições, tipo, tu pode, é que nem assim, tu entra, tu pode escolher, cara, eu vou escutar essa música porque eu tô com esse sentimento hoje, sabe? Inclusive, quando eu tava tirando as músicas da banda, dependendo do dia, do estado que eu estava, eu dava mais atenção a músicas que eles fizeram, que estavam combinando com o meu dia, sabe? Isso me ajudou também,
pode crer, bastante, legal.
Foi bem legal. E, tipo, a diversidade de assuntos que... de coisas cantadas que os PA fizeram, são muitas coisas. Tipo, não é só sobre política, não é só sobre amor, sobre... Bom, o que o Juliano falou. Estou somente repetindo
até
as palavras
porque... É sobre isso.
Frontman, é sobre isso, cara.
Até porque a gente, o mundo gira em torno de vários assuntos, entendeu? Isso é claro que é válido você focar em alguma coisa só para que você consiga passar a tua mensagem que tu quer mais repetidamente, entendeu? Para entrar mais na mente da galera, saca? Mas, sei lá, cada um tem a sua fórmula, né?
E a gente é uma banda que compõe bastante também, né, cara? A gente compõe pra caralho, né?
Praticamente
que,
toda semana,
claro,
tem alguma coisa.
Vai, né? A gente não consegue tempo pra fazer. Tem bastante coisa que tá ali, ideias que a gente nem trabalhou ainda.
Tem
bastante.
Caderno lá, tá cheio de coisa escrita,
então,
né?
Então a gente vai guiando. A gente tem bastante música não gravada também, né?
Inclusive, eu fui avisado no começo da banda que eu teria muito trabalho pela frente, porque tinha muita música pra fazer também e tal. É sobre isso.
Oh, o que será que aconteceu?
Ué.
Puta que me pariu. Ah, tá. Lembrei. Já faz um tempo, né, meu, que a gente tem que, além de fazer, compor, a gente tem que promover o negócio, né?
Sim.
E eu vejo que vocês têm... Que a marca de vocês é uma... Tem uma parada forte ali, tá ligado? Tem um pensamento, tem um trabalho que já faz um tempo, né? E como é que fica aí pra criação de conteúdo aí que vocês fazem da banda? Vocês fizeram uma live esses dias, né? Hoje é que dia? A gente tá gravando dia 22 ontem. De março. Bom, enfim.
Foi ontem a live?
Ontem.
Quer falar?
Como é que fica a questão de se promover mesmo? Qual é o plano?
assim, inicialmente, quando a gente começou a banda, a gente sempre teve a pretensão a pretensão que até mesmo o próprio punk sempre teve, né, cara? Fazer com as próprias mãos, saca? Fazer a gente mesmo. Tanto que se tu for olhar tu e quem quiser dar uma olhada nos nossos canais ali, tanto do YouTube, tem muita coisa que a gente fez, material, até mesmo clipe, que a gente mesmo fez, tá, saca? A gente mesmo pegou, gravou no celular mesmo e fez a edição e colocou música e fez todo o lance nós mesmos. Não só pela questão de ser caro de fazer isso, mas também pela questão, assim, a gente realmente colocou que a gente tá fazendo a gente mesmo, nós mesmos estamos fazendo por nós, saca? Então, que a gente não tem medo de fazer com as próprias mãos, sabe? E promover a banda hoje é tão difícil, assim como é difícil promover um podcast hoje, como Opa. É difícil promover qualquer coisa, porque, assim, ó, a gente costuma dizer que tudo já foi feito. Sabe, tem gente que diz assim, ó, cara, não precisa mais banda, já, tudo já foi dito, tudo já foi tocado, né? Então a gente tá, assim como muita gente que trabalha nessa questão de mídia, cara, a gente tá indo contra a corrente, né, velho? Mas mesmo assim, cara, eu acho que todos nós que estamos sentados aqui, de certa forma, a gente sente prazer em remar contra essa maré. A gente quer mostrar o que a gente tá fazendo, entendeu?
Sim, sim.
Então, né,
inclusive, tem dias que a gente vai pra casa muito ferrado, né, meu?
É.
Nossa, muito cansado. Tipo, é como se o cara trabalhasse 12 horas ali sem parar.
Produzir conteúdo
e é complicado. E, tipo, a gente cansa e tal. Tipo.
E não é só no. É principalmente a questão do som, mas é essa questão, assim, de. Que nem, por exemplo, a marca da nossa, essa camiseta aí, tipo, a gente demorou um tempo até chegar nessa questão final da arte, né? Dois anos atrás, né? Foi assim,
é
pô, vendo...
É cara, a cabeça, o quanto que a gente se incomoda um com o outro pra chegar no resultado.
Ser, tipo, vai, e bater cabeça até pra...
Muito cri-cri,
porque, tipo, galera. Assim, pra tu chegar no melhor resultado dentro das nossas possibilidades, assim, sabe? Tinha um camarada nosso fazendo, o Rafa Baumgart. E daí a gente ia pedindo modificação e tal, e no resultado eu acho que no geral ficou legal, pelo menos a galera curtiu, né?
Ô meu, esse verde tá pica demais, não tem jeito.
É, o verde que chama atenção, né, cara? Sabe que quem a gente propôs um verde chamativo e quem chegou nessa cor aqui foi o cara da Print Store, né? Que produziu as camisetas, até inclusive.
Um abraço, Print Store.
Quem quiser fazer sua camiseta, fala com ele, cara, gente boa, qualidade pra caramba,
olha
cara.
Aí, ó. Que horror.
E só pra finalizar esse assunto, a questão do conteúdo que nós tava falando, cara, a gente é uma banda que tá. Sempre tentando criar conteúdo. A gente, na pandemia aí, ficou um ano parado, sem fazer nada. Agora estamos retornando com ensaio e tal. E essa ideia de fazer conteúdo, que nem essa live que tu falou ali ontem. A gente tava ensaiando aí, pô, vamos... deu um tempo ali fora, vamos fazer uma live. Vamos só tocar um pedaço do ensaio aí, né? Então a gente vai vendo o que dá, né?
Aconteceu um bagulho muito louco também nessa época de pandemia.
Momento
aí.
Louco.
Momento Sacana. Louco, cara. Momento louco.
É tenso.
É. Que a gente foi fazer uma live. Ah, todo mundo fazendo as lives, né, cara? Vamos fazer uma live também, Aguela. Ensaiamos.
Mas uma live daí produzida, né? Não
produzida,
que nem ontem era com
chamamos o Zicão lá do NZ. Não, vai lá, grava nós lá, bota, deixa tudo bagulho bonitinho. Vamos fazer,
desgraça.
Né?
Desgraça.
Cara, fizemos a divulgação e tudo. Aí a gente escolheu a casa de um camarada nosso que a gente acha legal tocar lá pra fazer essa live. Aí fomos lá, pá, montamos, fizemos, passamos o som no começo da tarde, ficou uma pedrada, ficou bom demais o som. Disse, cara, hoje vai ser demais. Na hora de. Uma meia hora antes de começar, despencou a água, assim, ó. Caiu um temporal desumano na cidade. Caiu a internet, caiu a rede, tudo que foi lugar, a gente não conseguiu fazer a live, Aí a gente gravou igual o lance lá, cara. Daí eu já tava pirado, comecei a tomar uns tragos. A gente gravou comigo.
Imagina o sofrimento dos guri, meu. Imagina o sofrimento dos guri.
Que raiva. Perrenga da porra, meu irmão.
Raiva, que raiva. Mas mesmo assim a gente acabou fazendo, porque nós tava lá com tudo.
Com
né?
Tudo montado,
tudo
né?
Montado, acabamos, cara, acabamos fazer igual.
O que aconteceu é que mesmo a gente ficou sem internet pra transmitir, né?
É, mas gravaram igual, então.
Gravamos igual e disponibilizamos depois, né? É. Foi legal também, mas a nossa ideia inicial foi por...
É. Mas seria pior se vocês não tivessem tocado, Spa, né?
Eu acho, né? É meio que dar nos dedos, tá ligado? Se alguém estivesse esperando pra assistir alguma coisa, mesmo que não fosse ao vivo... Ah, não deu, vamos embora. Cara, não, né? Vamos fazer, toma aí.
Vamos fazer que não dá jeito, não tem jeito.
Já que tamo aí, né?
Questão de perrengue que nós tava falando, a gente é uma banda também cheia das situações, assim, né? O Gustavo já rompeu os tendão do dedo no show lá.
Essa história é boa.
Acho que você não tava no...
Mais uma história, galera.
Olha aí, meu.
Olha aí. 8h20, galera.
8h07, meu.
Tava onde, Juliano?
No Sem Controle Festival em Paraí, lá.
Ah, velho. Eu acho que eu fui no primeiro, não me lembro. Eu devo ter ido, porque eu não me lembro.
Se choveu. Se tu tava no festival que choveu, tu foi no Sem Controle. Porque até então, acho que todos os festivais Sem Controle choveu só um pouco.
Ah.
Tipo assim, de alagar.
A gente foi em duas edições, né? Uma no 2 anos seguidos. Então, uma, o Gustavo rompeu os tendão lá, não foram movimentar uma pedra e rompeu o tendão do dedo ali da mão.
Isso aqui que tem essa.
Daí,
mas não é a mão da Gloriosa, pelo menos. Sacanagem.
Cara, mas também entra na diversão, né, cara? Quem que não gosta de fazer uma dormentinha, né?
Nossa.
Pintar as unhas de esmalte e botar, né? Sentar em cima e, né?
E o outro.
Não, vocês não gostam dessa? Não, nunca fizeram uma dormentinha?
Que história é essa?
Meu Deus.
Não conhece?
Nossa, velho. Eu nem sei o que vocês estão falando.
O Skid conhece, ele sabe.
O Bola. Nossa, velho.
Tô aqui fazendo como é que é. Ah, teve uma vez que a gente foi gravar no AP de uma amiga nossa, meu, quase chamaram a polícia lá. Ela tomou multa porque os caras estavam fazendo rádio, não dá pra fazer rádio na casa dos outros aparecer.
Fazendo rádio.
Caramba!
Bom, vamos. O que tu tava falando, né?
Sobre não, era isso?
Os comunistas! Não,
mentira. Pô, tá morrendo.
Era essa só uma curiosidade.
Eu tô brincando, tá? Não gosto do Bolsonaro.
É, sabe que essa vez que rolou isso aí de eu machucar o dedo foi o seguinte, acabou, era um acampamento, né, meu? A gente chegou por último, todo mundo já tinha pegado o melhor lugar. O único lugar que tinha era o que tinha umas mesas de pedra. Cada pedra pesava uns 100 quilos, nós fomos tirar, puta, a pedra caiu em cima do meu dedo.
Ah, meu irmão.
E daí, quando eu tirei a mão fora da pedra, assim, eu fechei a mão, o dedo ficou assim.
Não!
Eu disse, cara, o dedo não mexe mais. Cara, eu não, sem conhecimento nenhum do que aconteceu com o meu dedo, eu pensei, quebrou. Né? Tá quebrado o dedo. Aí tava chovendo um monte, cara. Essa imundícia pegou, me botou dentro do carro, cara. Era estrada de chão, ele fazia drift, velho, naquela estrada de chão comigo dentro. Calma, Juliano. Chegamos lá, os caras não queriam atender.
Pô, beleza. Era em Paraí, né?
Era em Paraí,
um sábado de tarde, daí chegamos em Paraí, sorte que é pequenininho lá, né?
Tinha ninguém no hospital.
Tinha ninguém, né?
Ninguém no hospital.
Foi prontamente atendido.
Cara, pense na vadiagem no hospital. Puta, os caras não tinham ninguém pra atender e não queriam nos atender. Eu com o dedo arrebentado. Aí
não
tá,
dava uma puta, né? Merda, meu irmão.
Aí, cara, tá acabado, essa. Pensamos assim, né? Tá acabado, vambora e tal. Daí eu falei ainda pro Júlio, cara, vamos chegar lá no acampamento que eu vou pegar o baixo. Se eu conseguir tocar as músicas, vamos subir no palco. Peguei o baixo, daí comecei a tentar, cara. Eu toquei, tipo, o show inteiro, o repertório inteiro no baixo ali, com dois dedos. Sentado na barraca.
Ainda?
Sentado na barraca. Daí pensei, Júlio.
Amiga corajosa!
Maluco é brabo. Orei, amiga.
Cara, quando eu terminei de tocar na barraca, sem subir no palco, eu pensei, cara, eu sou foda. Eu vou tocar essa bosta. Aí a gente subiu no palco e tocou, velho. Tocamos ainda. Aí foi muito engraçado, minha esposa tava grávida, e daí ela tava na barraca de noite.
Pai, como é que tu avisou ela?
Hã?
Como é que tu
ela tava junto?
Puta merda.
Cara, arrastei a minha mulher grávida pra um festival no meio do mato, chovendo pra caramba, machuquei o dedo.
E aí, daí... fica vocês decidir, dá Maria da Penha, sacanagem.
Não dá, né? Ainda não, né?
Você decide. Ainda não. É.
Você decide.
Ô, meu, a voz do Juliano tá uma delícia daqui. Não,
a voz do cara é muito...
Vou te falar aqui, ó.
É uma veludo, né? Uma voz de veludo, né? Boquinha de veludo,
fala,
né?
Ele fala perto do cara, o cara já fica... Nossa.
Não podia falar, né, Ju? É só o nosso apelido.
isso é só do estúdio.
É o nosso apelido com... nosso, né?
Não vai ter jeito.
É que não sai do estúdio, né? Como nós estamos no estúdio.
Isso,
aí pode vazar.
Cara, mas faz uma pergunta pro Milico, que não falou quase nada aqui.
É,
cara,
meu, vamos
faz...
lá.
Tá, pergunta quantas horas eu dormi hoje.
O Milico tá no trampo ferrenho ali.
Ah, tô ferrado.
Vamos ver aqui. Cara, tem mais um perrengue? Tem mais uma história aí? Fala aí.
Ah, essa... agora eu lembrei que eu ia falar antes também. Que daí nessa que o Gustavo machucou o dedo foi num ano do Sem Controle, né? Daí no outro ano a gente foi de novo, choveu pra caralho de novo e antes de ir eu bati o carro, né? Quando tava indo pra lá, né?
Puta que pariu!
Só desgraça, ele não bateu, né? Ele demoliu
Nossa,
o carro. Chegando perto da casa do Gustavo lá pra pegar ele pra nós ir pro festival.
Desgraça!
Aí tivemos que ir com o carro do Gustavo, chuva pra caralho também, né? Ei, mas foda. O interessante é que foi dois shows bem massa, né?
Foi muito louco,
apesar
cara.
De os pesares, assim... Lá, aquela galera da Serra ali é foda.
Esperamos que role lá, né? Porque, cara, é um festival que eles conseguem juntar umas bandas, não sei da onde, cara, e uns loucos assim, ó, pica.
Nessa segunda versão tocou a Southern, tocou umas bandas daqui também, né?
Tocou gente daqui
nesse
também.
Nesse festival? Ah, tocou.
Nessa segunda vez que nós fomos, né? Na primeira vez acho que era só nós, sim, de Passo Fundo.
Cara, a minha maior lembrança, assim, é nesse dia que eu machuquei o dedo. Que daí era engraçado, era engraçado que a minha mulher dizia que uma hora eu passava na barraca, ei, outra hora eu passava, ai, ai, ai.
Tipo aquele pai Rick me doeu muito.
Bebi a noite toda, daí eu lembro que teve um show, cara, lá que tocou, que me chamou a atenção demais, não sei se é porque eu tava bêbado, né? Mas, cara, foi uma banda, o nome da banda, não sei se ela ainda existe, o nome da banda é Fuegos, que fez um cover de The Doors. Cara, o cara era assim, tinha incorporado ali o Morrison lá, sabe? Eu não sou muito fã do The Doors, assim, mas eu comecei a escutar aquilo, cara, os loucos fizeram muito bem feito. Então, tipo assim, era uma coisa de muita qualidade o festival, sabe? E a galera, assim, ó, aqueles pintos de molhado lá, assistindo, sabe? Lá na a galera ali vendo os caras tocar, bacana,
tu,
velho.
Tu acha que em festival a música... puta que pariu. A composição própria, ela brilha mais que, tipo assim, aqui no mercado dos bares.
Não seria tipo uma comparação entre cover e próprio, é isso?
É, tipo assim, eu vejo que o...
O que funciona mais, tu quer dizer assim?
Tipo... É, eu acho que no festival, que nem esse que tu falou, acho que é basta tu ver umas bandas que tocam umas pedradas solas. Não, mas desculpa. Pedrada própria, assim, tá ligado? Acho que,
sim.
Acho que é aí que funciona legal, né?
É,
O que vocês acham?
Eu acho isso também porque em vários festivais eu conheci bandas que até hoje eu escuto, assim, que eu nunca tinha ouvido falar e que tocavam só música própria, né? E essa é uma ideia interessante, né, cara? Porque... querendo ou não, a galera quer alguma coisa nova, né? É legal tu tocar músicas já renomadas de outras bandas, porque são músicas massa, a galera conhece. Sim. Só que, cara, chega uma hora que, pô, é legal, mas eu já ouvi tanto isso, né? Tu quer uma coisa nova, um negócio que é novo mesmo, né?
Tipo, é difícil uma composição ter gente do zero, assim, mas ainda tem.
E cada vez é menos bandas, assim, é muita banda cover e pouca banda fazendo música própria, né? E nada contra as covers, né? Legal também.
Nada, a gente também toca cover.
Reviver, fazer rock é massa, né? No geral, é. Independente. Mas precisa sempre ter algo novo, né, cara? Não, não dá pra morrer, não dá pra pensar que acabou e deu, né?
Não dá pra morrer.
É, não dá pra morrer.
Só não dá pra morrer, gurizada. O resto é liberado.
Tu sabe que eu sinto assim, ó, na questão do que funciona melhor no Fest. Cara, tu sabe que isso depende muito da vibe da galera. Porque se a galera tá já alta, assim, sabe? Tu toca o teu som autoral, a galera tá ali. Mas se tu mete um cover no meio dessa situação, a galera já agita mais. Então, às vezes eu acho que que a mescla dos dois funciona bem, saca?
Claro.
Tu chegar com uma proposta autoral é bacana, cara. É que eu acho certo, na minha opinião, né? Se a tua proposta como banda é ser autoral, seja.
Sim.
Seja. Não importa se o público não quer isso, cara. Uhum. É isso que tu veio fazer, né? Então, é tanto que a Guela faz isso, né? Em muitas vezes que a gente vai tocar, que a gente é chamado pra tocar em algum lugar, cara, a gente tenta sempre dar moral pro som próprio. Porque, cara, não tem... Eu acho que assim, ó, apesar de hoje ter toda a mídia que a gente tem pra divulgar, cara, nem todo mundo vai ouvir teu som, entendeu? Se tu
Sim,
não
exato.
Apresentar pra alguém esse som, ninguém vai lá no Spotify dizer, pô, hoje eu vou conhecer uma banda nova. Eu duvido, velho, que tem um cara que entra no Spotify. Hoje eu quero ouvir bandas novas. Vou digitar goela abaixo aqui, sabe? Entendeu? Então, assim, a única forma de tu mostrar o teu som próprio e do som próprio acontecer pra alguém é o ao vivo.
Com certeza.
É tu chegar lá e mostrar, entendeu? Se vai agradar ou não vai, não sabemos. Mas é a mágica da coisa.
Vou fazer uma reza aqui agora.
Fazer uma...
Cara, o que, que vocês andam ouvindo aí? Agora falando da cena, assim... Tirando...
Floyd.
Caralho.
Cara. Essa cena
Pink Floyd.
Cena aconteceu, né?
Nossa. Tu diz da cena da o que, que nós ouvimos daqui, do... Nossa região, isso?
Era mais pra falar do que eu estou ouvindo na vida, assim.
Ah, eu estou ouvindo umas coisas muito aleatórias.
Hoje, pode falar das bandas também. Uhum. Interessante.
Não, é porque eu tô ultimamente, né? Além das clássicas ali que o cara tá acostumado a ouvir, uma banda que cria bastante conteúdo também, tá, tem umas músicas massa mesmo, é a Old Monkeys, né?
Olha aí, ó. Old
Monkeys,
super Old Monkeys. Queremos vocês
maravilhosos,
aqui.
Maravilhosos.
Cara, muito
e
bom.
E eu escuto sons dos PA, é massa mesmo.
É massa pra boné.
Tem uma banda que eu curto pra caramba aqui, que é daqui da cidade, que eu acho foda a proposta deles. Acho muito massa, assim, a forma que eles estão fazendo as coisas. E eles têm uma forma muito própria de fazer. São punks, é uma banda punk, não tem o que dizer, né? É a Berço, cara, apesar de ele estar assim, tipo, meio que assim, sabe, em stand-by, eu acho, né, cara?
Eles tocaram, acho, ali, né?
É, sabe, mas, cara, eu gosto muito da maneira que eles fazem som, entendeu? Da maneira que eles fazem o som deles.
É um som sincero,
deles,
né?
É sincero, é deles, é o que, sabe, é o que os guris pensam lá, escreve, cara, debochado. É o que falta, velho, falta deboche, falta, sabe, falar bobagem também. Sabe, o mundo tá ficando sério demais, tá muito chato, né, meu? A gente sabe que discussões sobre certas coisas são necessárias, mas não precisa ser só isso, entendeu? Né? E eu acho legal, sabe? É uma banda nossa aqui, da nossa região, que eu curto muito ouvir.
Berço de Judas.
Berço! Legal, cara.
Inclusive, eu toquei com os PA um tempinho, fiz uma apresentação com eles na Casa do Montanha.
Como assim, cara?
Como assim? É esse dois
Como
mil...
assim, cara?
2017, eu acho.
Ah, 2017.
O ano que não acabou.
Foi antes de eu assinar o contrato com... Mas...
Com a Record.
Com a Record.
Sabe que a assinatura do contrato dele foi o seguinte, né, cara? A gente botou um carimbo no chão, ele sentou no carimbo.
Sentou no papel assim e marcou...
A prega ali, né?
Seu suor.
O que eu não fiz por vocês já?
Meu Deus do céu.
Cara, daí tipo...
Ah, mas é tipo um casamento, né? Tipo vem com um esses papo merda.
Ah, a gente é um casamento sem sexo.
Ah, sim, vai,
vai vendo.
Ó, acabaram de dar um selinho papo... aqui, agora não sei nem quem foi.
Os caras vêm com os papo brabo pra boné, né, meu irmão?
É.
Tá, vamos falar agora sobre a reforma agrária.
Apaga a luz pra te ver o que acontece, né?
Falar sobre a reforma agrária agora.
E o que mais que a gente escuta aí?
Cara, o que eu escuto, assim... Do que, assim, mais...
Agora, ultimamente.
É, o que ultimamente eu escuto, cara, meu Deus, cara, eu escuto Ramones, vou escutar pro resto da vida. Desde os meus 13 anos até eu morrer, eu vou ouvir Ramones sempre.
Amém.
Pelo menos uma vez por semana. Mas, assim, fora isso, cara, eu tô ouvindo há um bom tempo, eu tô ouvindo Face to Face, uma banda de hardcore melódico muito massa, que eu curto. E daí agora, como tem aquele selo novo do Fat Mike lá, que ele tá juntando todas essas bandas aí, né, cara, lá e fazendo uns fest. Ele tá fazendo, sabe, eles produzirem, as bandas produzirem. Então, Face to Face produziu um disco agora com o selo da Fat Records lá, né, cara, que ficou muito filha da puta.
Fap
muito...
Records?
É Fat? Ah, Fat?
É Fat Wreck?
Fap não, né, não, cara? Faps. Não que não seja uma boa ideia.
Ah, boa ideia!
É. Aí teria que ser Fap, né?
É. Mas daí tô ouvindo isso, Nacional, ouço Dead Fish, apesar de ter uma proposta ativista, que eu acho muito massa, eu acho que,
legal,
cara, eles
legal.
Têm muito o que dizer, sabe, eles sabem o que dizer, e eles falaram muita coisa que eu gostaria muito que o Bozo ouvisse.
Até tu for ver, o rap, por exemplo, ele também tem um lado político forte pra cá, fala da realidade, mas assim, tem gente que faz... Que fala que comprou não sei o que, um iate, e come 5 puta por hora.
Isso, mas
tem o meu bling-bling. 5 puta por hora, o cara come por hora. Pô, até de sacanagem, velho.
É. Tá até me apegando, rapaz.
O rap pra mim, cara, é o estilo musical que tá mais perto do punk.
Olha aí, ó, será?
Você, revelação.
Opa!
Você decide. Ó, agora, muito engraçado.
Você decide.
Eu quero imagens.
Você decide.
Ô, meu, semana passada eu gravei com o Henri e com o Yugi e com o Joy, só que o Joy não é do rap. Daí, ó, agora eu tô falando com os caras do... É country, né? Não, sacanagem.
Cowboy.
Country rock aqui, nós, only music.
Tô pensando... Your lady.
Tá, mas eu fiquei... Fiquei curioso, cara, por que o rap é parecido com o punk?
Pela própria proposta e por da onde ele veio. O rap, tanto o rap quanto o punk veio da periferia.
Com certeza.
Entendeu?
E, tipo, maioria das vezes tu pode até ver que... Inclusive eu já morei em algumas vilas já, tipo assim... E a galera
Vileiro.
Que escutava rap mesmo. A galera que escutava rap, tipo, sempre tu via ou um punk na rua ou um cara que gostava de rap. Tipo, era sempre isso.
Então, é isso aí.
Então, tipo, e eles às vezes andavam juntos e tal, tipo, a minha visão, né? E cara, tipo, eu percebi isso também, cara, que o rap, ele tem uma proximidade.
Lógico, não que se misturem.
É.
Saca? As duas tribos, cara, tribo é coisa de velho, né, velho? Tribo é coisa de velho, meu.
Ah, meu, falar, que é tribo?
Né? Mas apesar de serem duas tribos que não se misturam, eles têm a mesma proposta. Apesar do beat ser diferente, tá ligado? De todo o som ser diferente.
Atitude, né?
A atitude é a mesma. Eles falam da mesma coisa, do que tá rolando na quebrada, o que tá rolando no, sabe? No mundo deles, entendeu? E o punk é igual, velho. O punk também falava. Eu queria falar o que tava rolando na quebrada dele, as merdas deles que tava acontecendo com eles, entendeu? Né? Isso aconteceu muito em São Paulo, né, meu?
Sim.
São Paulo, que foi onde estourou o punk no Brasil. Os caras eram da periferia, que o próprio Cólera era do morro, né, velho?
Os caras se fudiam pra comprar uns instrumentos podres.
Podre. Não tinha, né, meu?
Era só fudeção, né?
É, e eles fizeram, né? Então, é por isso que eu acho que, então, no final das contas, o mínimo que a gente tem a fazer agora que tá tudo na mão é, sabe, detonar o máximo que a gente puder. A gente sabe que não vai conseguir ser tão bom quanto eles.
Sim.
Porque a dificuldade faz as pessoas mais fortes, né, cara? E a música faz a música mais forte. Tudo faz. Tudo que...
Concordo
totalmente. Que seja um empecilho, um obstáculo fudido... Traz, deixa tanto a música quanto a pessoa mais forte, mais poderosa. Tudo que tu faz é mais poderoso, com mais fodeção, vamos dizer assim, né? No mau sentido, porque uma fodeção no bom sentido também, hein? A gente...
tá ligado? Os reels do... É tudo isso, né? O cara falando, dando uma moral.
Tu é um gênio compreensível.
Não, capaz. Não, concordo plenamente contigo. Vai fazer o quê?
Eu tô muito chato?
Não, Deus.
Não, imagina, cara.
Não. Mais uma vez, Gustavo.
De novo
explanando essas ideias, Gustavo.
É, chega aí.
Ninguém.
Não, mas tá da hora.
Fala aí como é estar na goela abaixo, Milico. A gente quer ouvir uma opinião de alguém que entrou mais recentemente na banda.
Esse é aquele momento em que fala, tu tá sendo testado pra passar no contrato.
Tu tá no contrato.
Tá ligado? Esse
capricha.
Aí eu tenho que falar palavras bonitas pra passar o contrato.
Então, gurizada, o que você acha de mim?
Caramba, meu. Eu gosto de você pra caramba, meu.
O que você acha de mim, Alisson Chuzla?
Porra, meu, tô aqui em São Paulo, meu. Samba, não tem banda punk, meu.
Solzão, meu.
Eu sou de todas as tribos e todas as turmas, né, meu?
Eu conheço todo mundo, né, meu? Então, gurizada, é tipo, pra mim tá sendo uma experiência incrível.
Meu Deus.
Primeiramente falando.
Oh, meu Deus.
Mãe, pelo amor de Deus, me ajuda. Oh. Juliano, tá segurando uma arma aqui do meu lado. pra mim tá sendo uma experiência, cara, tipo, desafiadora. Inclusive, cara, porque, tipo. Não é fácil, hein?
Desafiador é bom.
Não é mole, meu.
Meu, é a palavra ideal, tipo. No começo senti muita dificuldade. Eu até achei que não aguentaria o negócio, sabe? Tipo, não aguentaria.
Não aguentar.
Realmente, abrindo meu coração falando, eu achei que, tipo. Porque realmente, cara, é pra. Tipo, no meu ponto de vista, é o estilo mais difícil de ser tocado. Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso, né?
Punk rock?
É isso aí. Mas eu acho que é mais, tipo, por ser do meu ponto de vista, porque, tipo, cara, eu peso um saco de cimento, né? Então, tipo, eu não tenho um bração pra ficar ali o tempo inteiro aguentando com resistência. Uhum. Mas eu, tipo, cara, tô conseguindo vir bem de boa. Eu os PA também me falam pra mim, que eles estão bem. Inclusive nos últimos ensaios a gente tem comentado sobre isso, tipo, tá fechando todas. E, cara, eu tô muito feliz mesmo, cara. Tipo, eu realmente me encontrei num lugar onde é que eu tava procurando há muito tempo. E pra ver como aquele negócio do começo, tipo, num estilo completamente diferente do que eu gosto de tocar.
Falei que não era pra dar muita moral, Ju.
Eu passei do contrato agora, gurizada.
Vamos ver, vamos ver.
Ah, tá louco? Eu acho que eu falei a coisa mais linda que alguém poderia falar. Nossa, eu vou pra casa muito triste agora.
Viu, mas falando nisso, já que tu não tem ainda não tá conseguindo fazer a pegada, o Skid tá aí, né, cara? Tu não tem. Tu tem saia essa semana marcada? Depois a gente conversa.
Nós vamos continuar usando tuas coisas aqui, pá, na parceria e tal, aí depois.
Cara, aí, cara, é o seguinte, sem querer tá rasgando seda muito, né, cara? Mas assim, eu acho que a gente apostou no cara certo.
Na hora errada.
Não, na hora. Eu acho que muita coisa. Eu
apaixonei
pela
pessoa errada.
Muita coisa que tá acontecendo agora prova pra gente que a gente tá com o cara certo. E sabe, a gente tá com o cara certo na hora certa, no lugar certo. E aquilo que tu ainda não tem, tu vai conseguir. Entendeu? No som. Porque, cara,
obrigado,
tocar é a questão de treino e aperfeiçoamento. Entendeu? Isso tu vai chegar lá. E a gente aposta em ti, a gente sabe que tu vai chegar lá. Entendeu? Então, quando eu fui falar contigo, eu nem te conhecia. Né?
Eu me lembro que tu era o cara da bandana, lembra?
Eu não te conhecia, eu peguei e falei contigo lá, né? Trocar uma ideia. Cara, vamos ver lá. Okay? Porque a gente tava assim, em um momento que, mesmo querendo voltar a tocar, a gente não queria, tipo assim, chamar alguém pra tocar só por tocar, sabe? Queria realmente alguém que fechasse com nós. E daí eu falei com ele, a gente fez.
Então é por isso que tu tá fora, mano.
É.
escolheu a gente chegar aqui gravar.
Tu não me leva mal.
Assim e tal, mas.
Cara, o problema não é você.
É, somos nós.
Mas enfim, eu falei que não ia rasgar cedo e rasguei, né? Mas é isso aí, cara. É isso aí. Acho que na... Isso aí, acreditamos em você.
Na primeira semana da banda, eu acho que a gente já tava nessa. Então, mano, a gente vai continuar usando tuas coisas e tal. Uma brincadeirinha.
Mas é isso aí, a goela.
Não é não.
A proposta da banda sempre foi, acho que, a mesma, né, cara? Mas é. Hoje é o que. A goela é isso, né?
É difícil nos aguentar.
É.
Vamos lá, cinco
é
fatos de Juliano.
Eu, Juliano, sou muito chato, eu sei que é difícil nos aguentar, a gente é muito xarope, a gente sabe disso, então tem que ter paciência com nós. A gente incomoda, a gente toca 50 mil vezes a mesma música, deve ficar bom.
Tá certo, tá super certo, super certo. E qual é o, como é que a gente acha vocês aí? Nas redes sociais.
Redes, é, YouTube. Por enquanto é YouTube, Spotify, o que a gente tem gravado tá no Spotify, de música, Facebook e Instagram, né? Goela abaixo. E. Ah, e o TikTok também, recentemente. É,
recentemente fez um TikTok. Nós vamos fazer dancinha lá, hein?
É, vamos fazer dancinha.
Confira
lá,
que nós vamos fazer dancinha. Seguir,
tá?
Viagem de avião. Minha uma princesa malvadão. Lá pro vapo do malvadão.
Elas jogam a. Então, galera, foi pica pra boné aqui essa conversa.
Ainda bem, não vieram terminar isso.
Foi profunda. Às vezes eu dormi um pouco aqui, mas desculpa.
É, a gente deu um pulinho num lugar ali.
Sentindo antes. A profundidade.
Né, Skid? A gente deu um pulinho num lugar ali antes de vir, daí a gente ficou meio.
Que eu vou meio chapado, pô.
Chapado, porra.
Nunca faz. Juliano, últimas palavras aí antes que. Né? Acaba.
Não. Valeu, Skid aí. Valeu, coisarada. Tamo aí. A goela abaixo tá sempre na área aí. Quando nos chamarem, então é nóis. Até mais.
Ah, a gente se fala lá no bar, não precisa falar.
É que o...
Não, é isso aí, gurizada, valeu.
Obrigado. E vemos também pra... o Alisson no Castigo Bar, hein? Pra eita. Quem é de Passo Fundo e Região. Merchan,
isso aí não tava combinado.
Isso aí não tava combinado, hein? Tá fora.
Mas quem... compareçam no Castigo.
Quem chega lá e vê aquele corpo esquelético não, caipira é o baterista da Goela Abaixo.
É, não dá, nem parece.
Não,
então, parece. Galera, valeu. Pra quem estiver escutando aí, muito obrigado. É isso aí, vamos lá, curtir os negócios da banda, acompanhar mais, apoiar a cena. Tá fraco, gurizada, a gente precisa movimentar mais as coisas e vai dar tudo certo, seguimos fortes.
Cara, muito obrigado mesmo por ceder o espaço do teu podcast pra gente poder falar aqui o que a gente pensa, falar sobre tudo que a gente passou. Tudo não, né? A gente fez um resumo dos perrengues, né? Botou só alguns tópicos dos perrengues e a gente agradece muito mesmo esse espaço. Cada espaço que a gente ganha com a galera é muito válido. Eu dou muito valor para quem chega assim, ó, cara, eu quero falar com vocês, eu quero mostrar a vocês no meu trampo. Cara, isso para mim é muito massa. Parabéns mesmo, cara. Vida longa pro teu pod.
Obrigado.
Passo das palavras do Gustavo a minha, mas a gente conversa depois lá no bar.
Valeu, galera. Um abraço aí.
Vamos pra cerveja.
Uou!
Tchau! E aí, we'll be right back.
Nosso terror do sistema, somos o underground. Somos o terror do sistema, somos o underground.